Audiobook grátis apresenta. Fecharam-se as camarás. Calisto Eloy desamparara a sua cadeira do parlamento, 15 dias antes de encerrada a legislatura. Era opinião geral que o deputado de Merenda, desgostoso do governo e da oposição, se retirara, convicto da fraqueza de seus ombros contra o colosso, que tombava sobre o desangrado Portugal. As gazetas realistas indigitavam Calisto como exemplo de peito ilustre e invulnerável no marnel de febres podres em que ardiam e patinhavam miseráveis ambiciosos. Deram-lhe, a conta disso, vários nomes gregos e romanos, que lhe ajustavam tão a primor, como a verdade histórica à legenda das fabulosas virtudes de Grécia e Roma. A oposição liberal lamentava que as medidas obnoxias e híbridas do governo afugentassem da Câmara um deputado como Benevides de Barbuda, a cuja alta inteligência e virtude repugnavam os desatinos da camarilha. Calisto Eloy lia estas coisas nas gazetas, e dizia entre si, como hei-de eu crer no que vejo escrito a respeito dos outros. Ao tempo que estes juízos dos publicistas eram impressos e mandados à posteridade, estava o morgado da Agra no hotel de Sintra, cuidando em alugar e trastejar com elegância britânica uma casa, entre moitas de arbustos, a qual parecia feita para a rainha das flores ou para repousar-se em fresca sexta aurora. Decoradas as paredes interiores, cobertos de oleados pavimentos, e afestoadas as paredes exteriormente com lilazes e jasmineiros, baunilhas e eras de verdejante urdidura, entrou naquela casa Dona Epigenia, conduzida pelo braço de Calisto, e seguida de uma senhora de porte honesto e recomendável, que vinha a ser aquela Dona Tomazia Leonor, em honra de quem as musas do defunto tenente suspiraram acrósticos. Mais atrás, iam duas criadas, e um servo fardado de casimira cor de pombo, com gola e canhões escarlates, golpeados de listas amarelas, distintivos da libré dos Ponces de Leão de Espanha. Epigenia foi surpreendida pelo seu gabinete de estudo, decorado de graciosas estantes e etageres, cheias de livros luxuosamente encadernados, acondicionados com tão elegante simetria que induziam muito mais a contemplação que a leitura. O restante daquela vivenda de fadas era por igual magnífico, em gosto e riqueza. Calisto deu posse da casa à sua prima, e retirou-se ao hotel, para que ela se estiasse e se recobrasse da fadiga e calma da jornada. Ao descair da tarde, o morgado foi bater à porta daquele Éden. Epigenia saiu-lhe ao encontro com um ramilhete de flores, e disse-lhe, aqui tem as primícias do seu jardim, primo. Calisto aspirou o aroma das flores, osculou a mão que lhe as oferecera. E murmurou, fechem-se os meus olhos, quando eu as poder ver sem lágrimas de gratidão. Lágrimas? Para quê? Volveu ela com meiguice. As lágrimas. Deixemo-as aos infelizes. O primo não comparte do meu contentamento? Não vê que me realizou o meu sonho com tamanho excesso de delícias, que eu não me atrevera, sequer, a imaginar? Sinto-me ditosa. Ainda não. Quis pensar um instante se estas alegrias podem descair em magoas. Estou sonhando, e não quero que me acordem. Seria crueldade dizerem-me que há víboras debaixo destas alcatifas de flores. Isto deve ser paraíso sem culpa, ignorância santa do porvir sem pomo de arvor e da ciência que me o descubra. Não é assim? Que falar o seu prima, disse com veemente, mais sufocado amor, o morgado, que melodias. Eu não sei responder-lhe. Apenas sei escutá-la. Numa composição dramática de Sá de Merenda, chamada Vilhaupandos, há um epiteto dado a uma mulher, o qual eu não podia perceber, sem que o batismo das doces lágrimas me chamassem o coração à vida. Sempre lágrimas, atalhou Epigenia, então que é que diz o Sadi? Merenda? Na boca de um amante, que encontra a sua amada, põe estas palavras. Mulher Santíssima! Quem disse mais neste mundo? Os seus poetas. Franceses disseram coisa mais peregrina? E nesta mesma cena, poucas linhas abaixo, diz o amante a Fausta, sabes que sonho? Que imenso! Amor devia de ser o de Antonioto, que assim perguntava a vida de sua alma, sabes que sonho? Fausta. É um nome lindo, disse a mimosa viúva. Se não existisse Epigenia, acudiu Calisto. Já este nome me soava docemente quando, na minha mocidade, relia as angustias da filha da Agamenão, cujo sacrifício o oráculo de Aulida demandava. Ah! Também eu conheço essas angustias da tragédia de Racine. Quantas vezes eu, nas minhas horas tristes, repetia com a Ifigênia do grande poeta francês, e com o espírito na alma de minha mãe, assim como ela o tinha no aflito rosto da sua. Ah! Sous quel astre cruel a vez vos mis au jour. Lima l'eurel que sob jedan se tendre amour. O primo, continuou ela, conhece perfeitamente Racine e Corneille? Perfunctoriamente. Conheço melhor Euripides e Seneca. Pendi sempre a lição de clássicos gregos, latinos e portugueses. Cresce nas províncias. Que o saber humano está nisto. Os franceses começo a prezá-os agora. Por quê? Não há linguagem que não soe divinamente falada por minha prima. Essas lisonjas, volveu ela sorrindo, aprendeu-as nos seus livros. Velhos, primo Calisto? A lisonja deixará alguma hora de ser mentira? Eu não podia mentir-lhe, prima Ifigênia. Não. Os meus clássicos só me ensinaram duas palavras, que eu possa dizer-lhe, mulher santíssima. Ifigênia deixou-se amorosamente beijar nos dedos. A natureza de Sintra, incluindo os rouxinóis daquelas ramarias. Poderia espantar-se, eu, não.